Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Solicito o vereador Telly Júnior que faça a aferição do quórum para darmos início aos trabalhos.
Vereador Américo, vereador Eline Rosa, vereador Alfredo Landim, vereador Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereador Elias Ferreira, vereadora Thaís Souza, vereador Leandro, vereador Telly Júnior, quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi Ele quem instituiu alguns como os apóstolos, outros como os profetas, outros ainda como os evangelistas, outros, enfim, como os pastores e mestres. Assim Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que chegamos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em uma só plenitude. Efésios, capítulo 4, versículo 2, 5, 7, 11, 13.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, solicito a vereadora Thaís Souza, que nos secretaria hoje, nesta manhã, para fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 57ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de setembro de 2020... Às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Ederson Lopes e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos os projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Complementar 111 de 2020, de autoria do Prefeito, que altera a Lei Complementar número 446, de 11 de maio de 2020, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima Paviana. 2. Projeto de Decreto Legislativo 102 de 2020, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Ulisses Valentim de Menezes e da outras providências. O senhor presidente deu as boas-vindas e convidou para sentar junto à mesa diretor, o senhor Walter Gomes Santos, magnífico reitor da Universidade Estadual de Goiás, e convidou para fazer uso da palavra, após as boas-vindas pelo vereador Ederson Lopes. A sessão foi suspensa para despedida do convidado. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Thaís Souza, Pastor Elias Ferreira, Domingos Paulo de Souza e João da Luz. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores João da Luz e João Feitosa. Houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 076 de 2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a proibição de animais vivos, a título de brinde ou sorteio e outras formas de premiação em eventos e datas comemorativas e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Primeira votação, projeto de lei ordinária 017 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos, de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Anápolis, da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicação, moção de pesar e de requerimentos. Usou a palavra pela ordem o vereador Pastor Elias Ferreira. Comunicações. Usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Lélia Alvarenga e Pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 21 de setembro em horário regimental. Leitura de projetos a serem encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Ordinária 103 de 2020 do Prefeito Municipal, que autoriza a desafetação e alienação do bem público de propriedade deste município, incluindo a área pública municipal e suas construções, definindo como área pública municipal do SEASA, Mercado do Produtor, situado no loteamento Setor Sul Jamil Miguel, entre as avenidas Presidente José Sarney, Adib Miguel e Rua JM 29. São esses projetos, senhor presidente. Não há correspondências.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do canal 10. Canal 10 não, da Web TV. Né? Quero cumprimentar também todos os servidores e colaboradores públicos, pois hoje nós comemoramos o dia do funcionário público, aqui do Legislativo, também do Executivo, também do Estado. Né? Nós entendemos que quem carrega, né, a máquina são os servidores públicos, sejam eles efetivos ou comissionados. São eles que carregam o piano aí para que o município, o Estado, o Legislativo faça uma boa gestão. Para iniciarmos o pequeno expediente, convido o primeiro orador inscrito, vereador Telly Júnior, que fará uso da palavra por até 5 minutos. Nosso cronômetro hoje está offline, então nós iremos marcar o tempo aqui da mesa, tá bom, meu querido?
Amigos, queridos telespectadores, presidente Leandro, demais membros da mesa, ilustre, Luzimar Silva, Fernando Paiva, Thaís Souza, e com certeza que essa semana seja semana de paz, alegria para todos nós. Estou aqui, presidente Leandro, com um agradecimento ao prefeito Roberto Naves, Lelé Alvarenga. Na semana passada, nós subimos a essa tribuna e trouxemos aqui, peitosa a situação, dos empresários do ramo de eventos. E foi, com certeza, uma semana de muito debate, muito diálogo, entendimento, que estamos ainda em combate intensivo a essa pandemia, Lelé Alvarenga. Mas algum avanço já tivemos e, com certeza, uma luz no fim do túnel, o pessoal do ramo de eventos já pode estar verificando. E no dia de hoje, eu quero trazer aqui algo muito importante que também trata do comércio, trata da parte que faz a economia girar na nossa cidade. Nós estamos com a representatividade da Associação das Academias de Anápolis e principalmente professores de ritmos dessa cidade. Ora, em todas as definições, a dança ela é encontrada como uma expressão artística através do corpo, onde inclui todas as modalidades, sendo solo, coletivo ou duplas. E dentro deste grupo, os 150 professores de ritmo estão sem autorização para trabalhar com esse tipo de arte. E é justamente nessa observância que nessa realidade poderia, como sugestão e solução para essa problemática, Lelé Alvarenga, ser feito divisões de aulas com um tempo máximo de 25 minutos, observar que salas com até 100 metros quadrados podem comportar até 10 alunos por horário, sendo que salas superiores a 200 metros quadrados atendem até 20 alunos por horário, atento sempre com espaçamento, utilização de máscara, álcool em gel, intervalo entre horários para higienização e circulação de ar. Todos da associação estão com o coração aberto, Américo, para poder atuar junto à cidade de Anápolis para resolver essa problemática e combater a pandemia. Coloca ainda essa associação estará ajudando não somente essa atuação do prefeito, da prefeitura, do executivo, em olhar com carinho, com atenciosidade a esses 150 professores de ritmo, estará ajudando não somente a eles, mas também a todos os alunos que nesse momento encontram-se com a aula parada, sendo que estas aulas é um local de descanso físico, representa um descanso mental, sendo a parte mental de suma importância para a gente atravessar esse período de pandemia, vereadora Eline Rosa. Então assina aqui os professores Luana Soares, Vitória Lopes, Jefferson, Cristina, a Karen, a Camila, Ana Laura, Cassiano, Robson, Vitor Leonardo, Nelson Lima, Daniel Ribeiro e muitos outros. E a gente aqui, ainda há tempo, coloca um pedido ao Júlio, ao Gúbio, da Vigilância Sanitária, Thaís Souza, para poder analisar o que a nota técnica número 47 de 2020 da Anvisa traz como possibilidade de substituição do álcool em gel. Ora, visto que esse produto no mercado houve um infracionamento, houve um acréscimo, nós estamos aqui com outros alternativas, outros produtos de alternativa ao álcool em gel e que pode ser utilizado para desinfecção de objetos e superfícies, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, 0,5%, e também quaternário de amônia, por exemplo, o cloreto de benzalcônio, 0,05%. Então, são dois produtos que na norma técnica da Anvisa, de número 47/2020 da CEI, já coloca como possibilidade de substituição do álcool em gel, e eu trago esta solicitação em tribuna para que a Vigilância Municipal, também com uma norma municipal, entre em concordância, presidente, para encerrar, para que os custos das academias diminuam, porque comprar é muito álcool em gel que tem que comprar. Então, tendo esses outros produtos que substituem o álcool com validade científica, nós vamos estar economizando e ajudando os empresários da área de academia de nosso município. Muito obrigado, desejo a todos uma ótima semana.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Bastante atento a seu tempo. Fazendo apenas uma correção, hoje não é dia do servidor público, é dia do servidor municipal. Nossa secretária aqui, Henriette, me corrige aqui. Obrigado, viu, Henriette? Hoje é dia do servidor, do funcionário municipal. Então, cumprimentando todos, em nome da Henriette aqui, que nos alertou. Não temos mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente. Já abrimos o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando o senhor, quero cumprimentar todos os nobres pares desta casa, pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, e também a Rádio Imprensa, aos nossos internautas, pessoas que nos acompanham também aqui nesta casa, muito bom dia. Primeiramente, senhor presidente, também é cumprimentar todos os servidores públicos do município, e os servidores que fazem com que a máquina funcione e ande, muitas vezes não valorizados, muitas vezes não respeitados, às vezes também até são vistos com outros olhos, mas são pessoas que fazem com que a esta casa com que o serviço público do município possa andar, possa produzir. Então aqui deixo um grande abraço a todos os servidores do município de Anápolis, sejam eles efetivos, comissionados. Vocês são importantes. Vocês têm o nosso respeito, têm o respeito do vereador Lélio Alvarenga e têm o respeito desta casa. E outro assunto, senhor presidente, quero aqui mais uma vez agradecer nosso deputado federal, Major Vitor Hugo. Deputado federal, Major Vitor Hugo, tem sido um parceiro constante da cidade de Anápolis, tem sido um dos deputados mais atuantes em favor da cidade de Anápolis, pastor Elias. Nós tínhamos solicitado, através de um ofício 064-2020, onde eu, o vereador Lélio Alvarenga, juntamente com a vereadora Thaís Souza, naquela ocasião, vereador, nós solicitamos que ele pudesse, junto ao Ministério da Saúde, fazer a doação para o município de Anápolis, de 10 respiradores. Essa solicitação nós fizemos no dia 1 de julho de 2020. Então, que quero deixar meus agradecimentos. Com certeza também os agradecimentos da vereadora Thaís Souza, ao nosso deputado federal, Major Vitor Hugo. Os 10 equipamentos, os 10 respiradores, para que nós possamos dar atenção à população anapolina, já se encontram na nossa Secretaria Municipal de
Uma
Saúde.
Uma parte, vereador.
Então, quero agradecer ao senhor, deputado Major Vitor Hugo, em nome da sociedade anapolina, em nome da comunidade anapolina, de todos os moradores da cidade de Anápolis, pelo bem que o senhor tem feito, pela contribuição que o senhor tem dado à nossa cidade. Meu muito obrigado, meus agradecimentos ao senhor, ao governo Jair Messias Bolsonaro, que tem sido um parceiro da cidade de Anápolis. Pois não, nobre amigo, vereador, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga, por me conceder a parte. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns à vereadora Thaís Souza, por esse pedido que vocês fizeram ao nosso deputado federal, Major Vitor Hugo, pessoa com quem também, através da minha pessoa, vereador Pastor Elias, e de todos os vereadores que assinaram aquela moção de apelo que nós fizemos ao nosso deputado federal, Major Vitor Hugo, para que trouxesse para a cidade de Anápolis 18 respiradores para o Hospital de Urgência de Anápolis. Em 8 dias, os respiradores chegaram. Passou a moção dia 22 de julho, dia 30, nós entregamos. De junho, nós entregamos lá na Hospital de Urgência e está salvando vidas. E agora mais 10 respiradores para o município de Anápolis. Inclusive, no próprio vídeo que ele me passou, ele fala sobre a questão desses 10 monitores. A vera que todos os nossos deputados federais por Goiás, que tiram voto na cidade de Anápolis, fizessem isso, né, vereador? Não deixasse só por conta de um deputado federal. Na minha fala na tribuna, eu parabenizei ele e disse que eu não sou cabo eleitoral dele, nunca trabalhei para ele, mas ele tem o meu respeito e o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. Porque a gente tem que ter palavra também. Ele é um excelente parlamentar para o estado de Goiás, mas ele tem feito muito pela cidade de Anápolis. Portanto, vereador Leila Varenga, vereadora Thaís Souza, parabéns pelo trabalho de vocês. E agora o deputado mandando mais 10 respiradores para a cidade de Anápolis. Eu quero dar novamente meus parabéns a ele. Que Deus abençoe. E que os outros deputados fiquem atentos. Que são muitos, são 17 no estado de Goiás, né, com ele. Fizesse isso também. Nós ainda temos aí precisando de muitos leitos de UTI, sim, que pudesse trazer para a cidade de Anápolis. Portanto, meus parabéns a Vossa Excelência, a Thaís Souza, e também a todos que assinaram comigo que é a moção de apelo, que hoje está lá salvando vida. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, novo amigo, vereador Pastor Elias Ferreira, pela contribuição em nossa fala. Vem enriquecer, com certeza. É um deputado que tem feito a diferença. Tem feito a diferença para Anápolis, para Goiás, para o Brasil. Um homem comprometido com o social, comprometido com o governo. E aproveitando ainda essa fala de agradecimento, nobres pares, presidente, quero também fazer uma menção também ao ministro Tarcísio, que tem sido um guerreiro em questão de infraestrutura. Uma das cabeças mais pensantes do governo, Jair Messias Bolsonaro. E numa ocasião, na terceira vez que eu tive com ele, pastor Elias, eu falei para ele que assim que a gente conseguisse e conseguir fazer aquele viaduto, aquela trincheira para ligar ali o portal do Cerrado, se a gente estiver aqui, teria o prazer de conceder um título cidadão anapolino a ele, por tudo que ele tem feito. Ministro Tarcísio foi a primeira cidade que ele visitou após a sua posse como ministro da infraestrutura, foi a cidade de Anápolis. Naquela ocasião eu estava lá na CIA, onde ele foi o palestrante daquela noite. Muito nos encantou com a sua postura, com o seu conhecimento. Ele que foi o primeiro lugar da academia do Exército das Agulhas Negras. Nós sabemos o quanto é difícil, principalmente em questão da engenharia. Então, o ministro Tarcísio é um homem capacitado ao extremo. Volto a dizer, uma das cabeças mais pensantes. Então, nós esperemos, se Deus quiser, que aquele viaduto ali possa ser concluído. Eu tenho certeza que será concluído. E aquele viaduto vai resolver problemas de, no mínimo, 60 mil pessoas que ali vivem após a BR-153. E todas as manhãs, todas as tardes, encontro a grande dificuldade para poder atravessar aquele viaduto ali do Recanto do Sol. Sabemos que é limitado o viaduto e também há uma necessidade urgente desta decisão. A gente tem conversado com ele, devo encaminhar mais uma vez essa semana uma solicitação que ele possa agilizar o mais rápido possível esse procedimento tão necessário para a população anapolina. Então deixo aqui também os meus cumprimentos ao ministro Tarcísio, um dos grandes pensadores, dos grandes homens do governo Messias Bolsonaro. E por último, senhor presidente, quero aqui deixar aqui meus cumprimentos. Essa semana, sábado, foi assinada a ordem de serviço ali, asfaltamento da BR-153 até Miranápolis. Já há uns 2 anos que a gente vem tentado, junto ao governo do município, governo prefeito Roberto. A gente sabe o quanto aquelas pessoas ali sofrem, né? Ali tem o seminário, tem os conventos, tem uma população que vive há tempo esperando, aguardando aquele asfalto ali. Se Deus quiser, esse asfalto será concluído. Então, quero deixar aqui meus cumprimentos ao Poder Executivo, e com carinho olhou aquela situação. Nós já tínhamos ali há tempo, no mínimo 2 anos acompanhando, solicitando, em reunião juntamente com o prefeito, com o padre Walter. Em 2018, nós fizemos essa solicitação para ele, que ele pudesse olhar. Então, meus cumprimentos, e se Deus quiser, que o asfalto saindo vai trazer grandes benefícios a todas as pessoas que necessitam ali daquela rodovia. Então, por hoje, senhor presidente, deixo aqui uma boa semana a todos que estão nos acompanhando, e Deus possa abençoar a todos. Pois não, nobre amigo, presidente, vereador Leandro Ribeiro. Ah, não, beleza, estou acompanhando aqui. Obrigadão, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga, pela parcimônia também no seu tempo. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, bom dia, imprensa aqui presente, em nome do nosso amigo Orisvaldo Pires, cumprimento todos os cronistas, as pessoas que nos acompanham nessa sessão de hoje. Estou muito feliz, senhor presidente, de poder estar aqui nesta manhã de segunda-feira, debatendo assuntos da nossa cidade, debatendo coisas boas, várias pautas no dia de hoje, para ser votada. Fico feliz, quero justificar minha ausência aqui na última quarta-feira, devido ao qual eu estava com mal-estar, e fui até o hospital municipal e foi constatado que estou com dengue, né? Mas já estamos sarando e estamos aqui trazendo os bons assuntos das melhorias do crescimento da nossa cidade. Senhor presidente, estou muito feliz nessa manhã. Desde quando chegamos nessa casa, a gente pode escolher algumas pessoas, né, para estar fazendo aí juso, para estar aí dando título de cidadão napolino, comendas. E nessa manhã de hoje, já há algum tempo, foi feita uma propositura por mim da doutora Ana Flávia Vilela Gonçalves, né, qual foi unânime nessa casa, por todos os vereadores, né, para que fosse feito aí, ela que é de Goiânia, o título de cidadã napolina. Então está com a gente aqui, nosso plenário, doutora Ana Flávia, qual tem um zelo muito grande no que tem feito, no que ela faz com amor, faz com carinho, e coloquei essa propositura aqui o ano passado e foi unânime, e hoje ela está aqui para receber essa justa homenagem, né, doutora Ana Flávia, que formou em 1999, médica pela Universidade Federal de Goiás, e ela que tem desempenhado um grande trabalho aqui na nossa cidade, ali no Hospital do Câncer, e sabemos do trabalho, do que ela tem feito, e feito com muito amor e muito carinho, e nessa manhã vamos poder está entregando um simples certificado, né, devido à pandemia, doutora, a gente não pode fazer aí grandes coisas, né, queria fazer uma homenagem maior, que a senhora pudesse expressar também para a cidade de Anápolis, mas devido à pandemia, estamos meio restrito, mas que esse título que a gente vamos estar entregando para a senhora é de todo o coração, por todo o serviço relevante que a senhora tem prestado no nosso município. Acho que é o mínimo que essa casa pode fazer, aí dando toda essa homenagem à senhora, do que mais do que justo pelo trabalho relevante que a senhora tem feito, e muito bem feito ali no Hospital do Câncer, também no Araújo Jorge, em Goiânia. Né? Sempre chegam os elogios, a gente que percorre os quatro cantos dessa cidade tem visto sempre falar do nome da senhora, como uma ótima médica aqui do nosso município. Então, deixo aqui todo o carinho dessa casa e o agradecimento por tudo que a senhora tem feito pela nossa população, pelo pessoal, nossos anapolinos aqui, não só aqui, mas no estado de Goiás. Então, a senhora está de parabéns, né? Agradeço a Deus por poder estar dando essa homenagem e agradeço a senhora por tudo que tem feito pelo nosso povo anapolino. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Quero cumprimentar a doutora Ana Flávia Vilela, médica do Hospital do Câncer, também do Ingó. Quero convidar a senhora para vir aqui à frente para que a gente possa fazer a entrega do título de cidadã napolina que a senhora recebe de autoria do vereador Luzimar. Nós entendemos que nós estamos com os eventos aqui parados, paralisados devido à pandemia. A senhora, que é da área da medicina, entende perfeitamente. Então, eu suspendo a sessão por até 3 minutos para que a gente possa fazer essa justa e honrosa homenagem à senhora de autoria do vereador Luzimar Silva, com o aval dos 22, né, edis desta casa.
Título de cidadania napolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Luzimar Silva, por meio do Decreto Legislativo número 863 de 2019, concede o título de cidadania napolina a Ana Flávia Vilela Gonçalves dos Santos, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 26 de novembro de 2019, vereadora Sinara, vereadora Eline Rosa, como primeira secretária, e o vereador Leandro Ribeiro, como presidente. Parabéns, doutora Ana Flávia.
Mais uma vez, cumprimentar a doutora Ana Flávia Vilela, que tem feito excelente serviço ali no Hospital do Câncer, no município de Anápolis. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, já inscrito, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui, em tempo, senhor presidente, cumprimentar toda a mesa diretora, cumprimentar aqui nossos nobres colegas, vereadores. Quero cumprimentar a todo o funcionalismo público da cidade de Anápolis, né, pelo seu dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero aqui, ainda em tempo, cumprimentar e dar meus parabéns à doutora Ana Flávia Vilela. Que Deus abençoe. Parabéns ao colega que concedeu a ela título de cidadão anapolino. Senhor presidente, eu estou aqui na tribuna hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. Eu quero aqui hoje falar sobre dois assuntos. Primeiramente, eu quero aqui cumprimentar todos os nossos ouvintes que nos ouvem através aí da Rádio Manchester, através também do nosso, da transmissão feita pela web, né? TV Web, a câmera. Quero ainda, senhor presidente, cumprimentar nossos amigos, nossos anapolinos, principalmente na região ali do Jandaia, Adriana Parque, na região também ali da Nova Vila, na região do Ana Carolina. Na sexta-feira, à tarde, eu recebi vários telefonemas, senhor presidente, pedindo para que eu fosse fazer uma visita ali aos bairros. E eu fui fazer a visita no sábado, pela manhã. E eles me relataram, senhor presidente, a respeito do fechamento do ecoponto, que foi fechado ali na Rua H, na quadra 15, no lote 23, no Adriana Parque. Lá havia um ecoponto. Baixou o volume, ficou ruim. E aí, senhor presidente, com o fechamento do ecoponto, aonde é descartado muitas toneladas de lixo durante o dia. A retirada era feita dia sim, saltava um dia, o outro dia também. Mas de lá eu liguei para o nosso secretário,
Aqui eu quero cumprimentar o doutor Fabrício da Luz. Conversei com o doutor Fabrício. Ele me explicou o motivo do fechamento do ecoponto. É porque aconselhado, através do Ministério Público, aconselhou o nosso procurador, doutor Carlos Alberto Fonseca. Falei com ele também ontem, falei com ele ainda agora aqui. E eles me relataram o seguinte: devido a haver um CIMEI próximo e também a OBS, a promotora recomendou que fosse fechado o ecoponto. Estão providenciando outra área o mais rápido possível para que seja colocado o ecoponto para o descarte dos lixos dos moradores daquela região. E o que eu achei mais importante, vereador Jackson Charles, é que devido a, em conversa com os moradores daquela região, eles me disseram, porque o senhor trabalhou como secretário do meio ambiente, o senhor pode me falar até melhor do que eu, que o senhor sabe do assunto, mas que também eu não estou por fora, eu tenho acompanhado. Há um limite de descarte nos ecopontos. Estava havendo um aproveitamento de pessoas fazendo descarte até de mais de uma tonelada por dia. Aí não tem condição. Os castambeiros. Aí não tem quem dá conta, porque há um limite para descarte. E agora, antes de eu assumir a tribuna, acabei de falar com o procurador do município, doutor Carlos Alberto Fonseca, e ele me disse: pastor, pode tranquilizar a população. Nós fizemos um comunicado ao juiz para que seja liberado as 19 caçambas que estão apreendidas e para que essas caçambas sejam colocadas até que seja feito um novo ecoponto na região. Uma palavra a Vossa Excelência.
Obrigado. É exatamente isso que eu ia dizer para o senhor. Na verdade, o ecoponto não está sendo fechado hoje. Ele está fazendo uma limpeza geral e ele continuará funcionando com as caçambas ou sem as caçambas, até que se providencie o outro ecoponto. Então a população não precisa preocupar, os profissionais que precisam fazer o descarte neste ecoponto, neste primeiro momento, não irá fechar, está fazendo uma limpeza geral, e ele continuará recebendo uma tonelada, normalmente, como o senhor mencionou, e há o interesse, o secretário, conversando inclusive comigo, sobre o assunto, de fazer a liberação dessas caçambas que estão apreendidas, para elas serem colocadas lá e a pessoa chegar e já jogar direto nas caçambas. Mas que o ecoponto, até que se providencie o outro, é uma conversa inclusive que eu tive com o prefeito Roberto Naves, semana passada, de que não há a determinação para o fechamento e sim para providenciar a remoção para o outro local, e enquanto isso ele continua funcionando. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Mas o motivo da população, eles têm, como é que a gente se diz? Estão no direito da preocupação, porque lá foi lacrado na quinta-feira, na parte da manhã, e não pôde mais ser descartado. E o senhor sabe que é muito lixo. Eu cheguei no sábado, já havia muito lixo na porta e lá na praça do Mercado do Povo. Eu liguei para o secretário, falei: secretário, é preciso ter pelo menos as caçambas aqui, porque senão vai virar um lixão aqui. Eu pedi à população, gravei um vídeo pedindo para não descartar, que esperasse. Foi quando eu falei com o procurador e hoje ele me deu essa notícia. Obrigado pela a sua palavra, que contribuiu sim. Mas a população pode ficar tranquila, que vai chegar lá às 19 caçambas, para ser colocado lixo até que vai ser construído, para ser feito um descarte normal, como é necessário. Senhor presidente, ainda no segundo tempo meu aqui, segunda fala, eu quero falar hoje aqui, senhor presidente, é que nós estamos enfrentando, não só Anápolis, mas como no Brasil, senhor presidente. Mês de setembro é o mês amarelo. Eu recebi muitas ligações durante, há 15 dias atrás, e ontem mais outra, de uma mãe e um pai sofrendo com a questão, filhos adolescentes, na questão de querer cometer o tal do suicídio. Senhor presidente, há um levantamento feito, e isso está até atrasado, em 2014, que 800 mil pessoas morrem por ano no mundo com a questão do suicídio. Gente, a situação é muito séria que nós estamos enfrentando. Houve um relato aqui, nobres colegas, pessoas que estão nos ouvindo. O meu amigo Damiano Marim, que ele preocupa, eu tô, vou ler o que ele colocou aqui, concordo com ele. Diz assim, muito triste, o caso do adolescente que tentou suicídio na BR-153, em Anápolis. Felizmente, as autoridades policiais conseguiram paralisar o trânsito e o garoto foi levado com vida para casa. O suicídio é a quarta maior causa de morte entre os jovens brasileiros. Obviamente, não há uma única razão que explique a angústia, o sofrimento intenso de quem decidiu pôr fim à vida. Especialista em saúde mental tem apresentado inúmeras causas para tamanha tragédia. Se para nós que observamos de fora o suicídio nos parece que é um ato de extrema violência, imagina o desespero, o sofrimento, a intensidade da dor de quem optou por este caminho. O Brasil é campeão mundial em transtorno de ansiedade e é o quinto em número de pessoas com depressão, número superior à casa de 11 milhões de brasileiros com transtorno mental. Infelizmente, o Brasil e o mundo têm sido mais difícil para o jovem. Senhor presidente, para concluir a minha fala, senhor presidente, é preciso de nós, as autoridades, o poder público, voltar a atenção para essa questão. O que nós temos de adolescente, de pessoas idosas, principalmente agora nessa época da pandemia, com depressão e tentando suicídio, é coisa fora do comum. Só Deus pode ter misericórdia da vida dessas pessoas. Fiquei muito triste, senhor presidente. Um dia que eu pude ir com a filha do saudoso, me passou o nome agora, que era dono do Baby Mania, da fralda Baby Mania, conversei com ela. Ela foi embora, não foi uma semana depois, o pai dela foi para um local aí e suicidou. Isso é muito triste. Que Deus tenha misericórdia da vida dessas pessoas, que traça por esse lado a questão do suicídio. Pais e mães, fiquem atentos. Nós estamos vivendo, vereador Jean Carlos, uma época que todo mundo, a maior parte, estão confinados. E os nossos filhos, adolescentes, estão vivendo, passando por muita coisa e lendo, vendo na internet aquilo que não pode. Fiquem atentos. A questão do suicídio tem levado muitas vidas a exterminar antes da hora. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. E eu tenho lutado muito. Eu vejo aí os trabalhos dos psicólogos, senhor presidente, que tem feito um grande trabalho, mas também tem lutado para tentar salvar vidas. Que Deus abençoe, muito obrigado. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aí pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara. E cumprimentar aqui o vereador Pastor Elias pela sua fala aqui na tribuna, vereador, principalmente a respeito do suicídio. Eu já tive amigo que cometeu o suicídio e às vezes a gente não entende. Por que a pessoa faz isso com a própria vida? E eu me lembro muito bem, eu já tenho alguns anos atrás, um dia eu estava na porta da minha casa, um colega meu passou, ele e a esposa dele, vindo da igreja, conversou comigo e quando foi no outro dia, 6 horas da manhã, a esposa dele chegou gritando na porta lá que ele mesmo tinha suicidado, tinha dado um tiro. 6 casas após a nossa ali no bairro de Lourdes. E assim, a gente não entende porque uma pessoa, aparentemente, com a sua esposa, com o seu filho, você olha assim, parece que não tem nada, não tem nada. E às vezes acontece isso. Não só aconteceu com essa família, mas a gente sabe de relato de outras famílias também. E a gente fica sem entender. Mas a minha fala não é essa, eu vou entrar na outra fala, mas eu quero deixar aqui uma mensagem. Uma mensagem para você que está ouvindo a sessão da Câmara, para você que ouviu aqui o pronunciamento do vereador Pastor Elias, para você que está ouvindo aqui a fala do vereador Domingo. Se você tem alguma demanda dentro do seu coração, que você possa chegar num amigo, chegar num colega e abra o seu coração para que essa pessoa, de repente, possa te ajudar. E você que tem um amigo que às vezes está vendo ele muito deprimido, que você possa fazer de tudo para tentar conversar com ele, porque de repente você possa estar aí tentando ajudar, salvar a vida dessa pessoa. Então, assim, parabéns por essa fala aqui na tribuna, vereador Pastor Elias. Agora eu quero entrar na minha fala, presidente. Eu, fazendo uma visita ali pelo Santos Dumont, o Monte Sinais, inclusive o pessoal lá já recebendo lá aquela primeira etapa que é jogar o pinche, né, vereador Américo, para poder asfaltar ali o Monte Sinais, né, vereador João Feitosa, o senhor que anda muito naquela região ali, e eu passei ali, eu vi a alegria dos moradores do Monte Sinais lá já, as ruas tudo preparadas, já jogou a primeira camada, e com certeza, essa semana, ou mais tarde, da semana que vem, vai vir já o asfalto. Uma parte ao vereador João Feitosa.
É verdade, novo vereador. Parabenizo Vossa Excelência a fala de trazer na íntegra, trazer ao conhecimento da comunidade de Anápolis as obras que estão fazendo. As obras que o prefeito Roberto Naves está fazendo dentro da cidade de Anápolis. Olha que obra, olha o que está sendo feito no Promissão. Um compromisso dele de campanha, de levar o asfalto, levar dignidade àquela comunidade. Olha só o trabalho que está fazendo lá. Que maravilha, que maravilha. Nós temos sim que ressaltar, nós temos que falar, nós temos que mostrar à nossa comunidade de Anápolis o quanto esse prefeito está trabalhando na nossa cidade. Parabéns, de boa palavra.
Inclusive, eu estive conversando lá no Monte Sinais com o senhor Roberto. O senhor Roberto falou para mim o seguinte, falou, vereador,
confesso
que eu não acreditava que esse asfalto ia sair aqui não. Porque eu moro aqui há muitos anos e várias administrações passaram aqui, fizeram a promessa que ia asfaltar. E eu disse para o senhor Roberto o seguinte, falei, senhor Roberto, assim, a gente não trabalha com promessa, a gente trabalha com compromisso, né? O compromisso foi feito e o compromisso está sendo cumprido aqui na porta da casa do senhor, que é o asfalto, né? Eu quero que você dê uma parte, que é o vereador Américo também.
Vereador Domingos, eu quero comentar também a respeito do Ana Carolina. Ana Carolina também já está na fase de terminando já a captação de água, serviço também fantástico ali, sendo feito ali, terminando já a captação de água, e tranquilizar os moradores ali, que eu acredito que também, essa semana, mais tardar, semana que vem, acredito que também já começa esse trabalho aí de estar colocando o pinche ali para receber o asfalto. Então, só para tranquilizar os moradores ali também do Ana Carolina. Obrigado, vereador.
E a parte assim que eu terminei uma parte também, eu...
Amigo, essas colocações suas são boas demais. Você vê, lá no Polo Centro, você vê, o asfalto já está sendo concluído. Eu lembro que uma vez eu fui naquele Jardim Promissão, até representando o prefeito para a questão de umas máquinas que nós fomos fazer uma arrumação que tinha lá no Promissão. As pessoas falaram, não acredito mais em asfalto, não sei o que... Quase batendo na gente, falei, gente, vamos acreditar, pode ter certeza, essas máquinas que estão aqui ainda não são do asfalto, mas vai vir, brevemente vai vir. Foi a promessa que o Roberto fez para nós. É a mesma coisa do Monte Sinai. O meu amigo Carlito, você entendeu, Valdete? Já tomei birra de política e tal, fui pedir voto para ele. Teve gente aqui que teve na minha porta, que falou que ia faltar, ia fazer aquilo e tudo e tal. E conclusão, não fez. Acabou o mandato, não tem. Eu falei, Carlito, ó, eu não estou te garantindo, não. Mas a promessa que o prefeito fez, ele vai cumprir. Então, hoje você vê. E uma coisa que está sendo diferenciada, Dominguinho, que, ó, o Roberto não está trabalhando só num ponto assim, não. Você vê que ele está trabalhando na cidade inteira. Se você pegar os 5 cantos da cidade, tem alguma obra significante que ele está sendo feita. Então, eu acho que ele está deixando um legado muito grande para Anápolis. Que as pessoas saibam reconhecer isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Valdete. Eu acho que todos os vereadores sempre me acompanham a minha fala na tribuna aqui. E você que está ouvindo a sessão também, vai recordar. Eu nunca falei aqui de promessa. Eu não trabalho com político falando de promessa. A gente trabalha falando de compromisso. Compromisso que a gente sai aí nos 4 cantos da cidade, conversa com as pessoas e fala. Saindo do Monte Sinai ali, andando logo na frente ali na BR-414, especificamente no quilômetro 435, ali tem uma entrada que vai para várias chácaras ali naquela região. E lá, logo na entrada, muito lixo jogado ali, porque ali tinha um contêiner e depois esse contêiner foi tirado e não foi colocado. O pessoal solicitou para mim, eu liguei lá na Quebec e de imediato, questão de 25 minutos depois, o diretor da Quebec estava lá, que é o Alessandro, e fez o compromisso que dentro de 15 dias o contêiner está lá para poder atender a população, para poder colocar o lixo e o caminhão passar lá e recolher. Eu falei para o pessoal que eu ia usar a tribuna e ele está falando assim, se dentro de 15 dias o contêiner não estiver lá, eu vou retornar lá para a gente poder providenciar em relação a esse contêiner para atender vocês aí na BR-414, quilômetro 435. E ao retornar ali, eu entrei ali no Recanto do Sol e fui lá na Vila Norte. Fui fazer uma visita aonde uns 2 anos atrás eu estive lá, ali na Vila Norte, para poder fazer um trabalho em relação à retomada da obra da UPA Norte. E graças a Deus, a gente esteve ali, a UPA praticamente pronta. Depois eu liguei para o prefeito Roberto Naves. O prefeito disse que até o final do mês que vem, a UPA Norte vai estar entregue àquela região para poder atender ali o Recanto do Sol, a Vila Norte, né? Toda aquela região ali da grande Recanto do Sol. Uma UPA de primeira qualidade, vereador Jean. Eu sei que é uma luta, não só do vereador Domingo, do vereador Jean, uma luta dos 23 vereadores nessa casa. E enquanto a gente esteve lá, a gente fez algumas fotos, depois estive no gabinete do prefeito Roberto, conversei com o prefeito Roberto, e uns 7 meses depois, o prefeito Roberto conversou com o secretário Lucas e determinou que aquela obra fosse reiniciada e agora vamos estar entregando aquela obra à população daquela região e à população da nossa cidade. Quando eu falo vamos estar entregando, nós não vamos estar presentes, porque nós não podemos estar presentes. Mas com certeza a população da Grande Recanto do Sol vai estar recebendo aquele benefício ali da UPA Norte. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos. Registrando a presença plenária do vereador Lisier José Borges, Américo Ferreira, Valdete Fernandes.
Bom dia, presidente Leandro, demais colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores da TV Web, canal 10, e os demais que nos acompanham aqui, a imprensa, aqui no plenário da Câmara Municipal. Apenas 2 pautas aqui, quero trazer as informações. Tivemos um ofício ao secretário de Saúde, na segunda-feira passada abordamos aqui a importância da ampliação dos testes. O vereador Lélio não está aqui, mas certamente depois você saberá. Dos testes relacionados aí à Covid-19, e nós tivemos uma resposta aqui do secretário municipal de saúde, doutor Lucas, e até algumas informações também que nos trouxe aí a contento, informações preciosas. Tivemos a informação que de 15 de março a 14 de setembro de 2020 foram realizados 15.864 testes pelo município, sendo o RT-PCR SARS-CoV-2 pelo LACEN, Laboratório Central de Goiás, 2.045 testes. Doação Braifarma, 1.000. Laboratório Anima, foi um contrato que o município fez, inclusive dessa casa aqui, pleiteando no início da pandemia, 5.000 testes. Laboratório Anima, um termo aditivo, 492. Dados do Bem, deve ser uma outra fonte de testes, 540. Tivemos também os testes rápidos, sorológicos, IgM e IgG. São testes que foram realizados profissionais, por enquetes populacionais, enquetes profissionais de saúde e testes em profissionais de saúde e segurança pública sintomáticos ou apoio de diagnóstico em pacientes internados. Foram 2.744 para enquetes populacionais, enquete em profissionais de saúde 2.487 e os enquetes dos profissionais de saúde e segurança pública e apoio ao diagnóstico dos pacientes internados, 1.556. No total, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 15.864 testes foram realizados pela rede pública municipal de saúde. E nós tivemos a informação, tivemos com o secretário municipal de saúde, que serão contratados e disponibilizados mais 20 mil testes. Ou seja, nós cobramos aqui a ampliação, estamos cumprimentando a secretaria pela divulgação dos dados e pela informação de que teremos a disponibilidade de mais 20 mil testes. E ainda fiz um alerta e pedimos ao secretário, e aquilo que nós advertimos aqui, para que o diagnóstico e esses resultados sejam mais precoces, para que aqueles que estejam de fato acometidos possam ser diagnosticados e tenham ali o cuidado e o tratamento mais precoce. Também, certamente teremos aí que levar em conta aqueles que fizeram testes particulares. E certamente nós vamos buscar essas informações da quantidade realizada, que também, sem dúvida, foram vários, que o realizaram por plano de saúde e também particulares. Mas, sobretudo, o alerta que fizemos essa casa, vereador Pastor Elias, da necessidade de ampliação de diagnóstico precoce, de fato parece ser um entendimento da Secretaria Municipal de Saúde, é o que nós esperamos, que tenha um diagnóstico precoce, certamente, para que nós possamos ter aí o imediato tratamento e o cuidado necessário àqueles que tenham aí teste positivo, infelizmente, aí pelo coronavírus. Então, eram essas informações que gostaria de trazer. E ainda, hoje nós teremos aí a votação, o vereador Jacques não está aqui, mas em consenso aí, da nossa emenda à lei orgânica que estabelece que os prefeitos, subprefeitos, melhor dizendo, dos distritos administrativos, Interlândia, Sozânia, Goialândia e Joanápolis, sejam escolhidos dentre aqueles moradores domiciliados no distrito. Nosso pleito e proposta é que tenha no mínimo 4 anos. Eu acho que o vínculo é que define o maior conhecimento ali dos distritos darei, com a administração municipal. Porque essa é a finalidade dos gestores dos distritos, chamados subprefeitos, que eles tenham conhecimento de fato das demandas e possam colaborar com o prefeito municipal. Então nós pedimos aí que os demais pares nos acompanhem nessa proposta de emenda à lei orgânica e que a partir de então possam ser escolhidos pelo prefeito apenas aqueles que estão ali residindo e domiciliados naquele local. Houve algumas emendas, nós esperamos que sejam acolhidos aí a forma original, mas esperamos que, sobretudo, seja aprovado e, a partir de então, no próximo mandato, sejam escolhidos apenas aqueles que residem no local e que, de fato, conhecem a necessidade dos distritos. É bom lembrar que nós tivemos aí avanços importantes nos distritos. Lembra aqui da quadra poliesportiva ali na Escola Municipal Inácio Sardinha Lisboa. Certamente foi anunciada também a construção na Escola de Sozânia e também avanços em Goiânia e Joanápolis. Mas pedimos aí que tenha essa prerrogativa, a escolha dos subprefeitos entre aqueles moradores domiciliados nos distritos. Pois não, pastor Elias?
Obrigado, vereador Jean Carlos. Quero falar aqui sobre a questão desse projeto de lei de Vossa Excelência, onde o senhor traz aqui
pedindo para que seja modificado, né, dentro essa questão de que seja os moradores dos distritos que possam participar da questão como subprefeito na cidade. O senhor sabe que eu faço parte da CCJ, lá o senhor teve meu voto, aqui vai ter também, mas parabéns, Vossa Excelência. Por quê? Porque eu vejo com bons olhos, eu vou sempre ao distrito de Interlândia, Goialândia, Joanápolis, e a população mesmo pede que quem seja o subprefeito da cidade, que seja lá um do local que conhece muito bem o que eles precisam. Parabéns, Vossa Excelência, muito obrigado.
É exatamente isso, pastor Elias. Isso surgiu de fato dos pedidos de moradores que no passado tivemos situações que o gestor não conhecia de fato a realidade dos distritos. Ademais, num segundo momento, nós estaremos lutando, e até porque houve uma alteração proposta nesse mesmo projeto de lei, mas num segundo momento nós vamos elaborar a criação de um fundo para que esses gestores possam ter um fundo rotativo para atender as demandas menores de forma mais imediata. Lógico que terão que prestar contas ao executivo, mas é essa, a criação de um fundo de recursos para os subdistritos poderem também socorrer as pequenas demandas, que de fato é também um pleito, aí sim, já dos próprios subprefeitos, para que possa atender ali demandas menores e não depender de tanta burocracia em determinadas situações. Então eram essas duas pautas, as informações sobre os testes que estão sendo disponibilizados, foram realizados pela Secretaria, e também nosso projeto de lei que determina a escolha entre os moradores dos distritos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a desistência da fala do vereador Alfredo Landim, nós não temos mais inscritos no grande expediente, então encerramos o grande expediente e solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Alfredo Landim, vereador Lisiero Zé Borges, vereador Luzimar Silva, vereador Lélio Varenga, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Deusmar Japão, vereador Jean Carlos, vereador Thaís Souza, vereador Fernando Paiva, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro, coros, vereador Valdete Fernandes, coro suficiente, senhor presidente. Vereador Domingos Paula também.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Já peço ao mesmo que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária 017-2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Anápolis, dá outras providências em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 017-2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Projeto 017-2019 está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto em primeira votação. Projeto de emenda à lei orgânica 031-2017, do vereador Jean Carlos, que acresce ao artigo 10A, ao capítulo 2 do título 1 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, Favoráveis ao projeto a Comissão de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Servidor Público, com emenda, Finança, com emenda e com emenda de plenário. Em primeira votação, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador Pastor Elias.
Se fosse possível, eu queria que o secretário lesse qual é a mudança que vai ser feita, por gentileza. Tem possibilidade de o senhor fazer a leitura de qual é a mudança que vai ficar?
Eu vou pedir o autor do projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado.
Vereador Jean Carlos, por gentileza, faça a explanação desse projeto de alteração da Lei Orgânica 031-2017 para que os pares se atentem ao que estamos discutindo.
Presidente, obrigado. Na verdade, esse projeto, ele nada mais é que uma tentativa de prestigiar os residentes domiciliários nos distritos. Até é um pleito da população mesmo. E nós sabemos que quem conhece de fato
a realidade das necessidades dos distritos são aqueles que residem lá. Mas, na verdade, também nós tínhamos proposto inicialmente que fossem residentes domiciliados há 4 anos. A maioria dos colegas entenderam nas comissões que esse requisito se diminuísse para 1 ano. Nós já respeitamos, até entendemos que 4 seria melhor, mas ficou estabelecido 1 ano. Uma outra emenda que foi feita é que nós pretendíamos que, desde já, fosse estabelecido um fundo, um recurso disponibilizado para que eles pudessem fazer despesas emergenciais. Mas essa também foi uma emenda, foi apresentada uma emenda, e nós vamos fazer depois, no posterior, uma apresentação de um projeto específico. E uma última emenda, salvo engano, que é a emenda de plenário do vereador Jackson e demais colegas, que é estabelecendo que essa é a obrigatoriedade, presidente Leandro e demais ouvintes, será a partir de janeiro de 2021. Ou seja, de agora, no próximo mandato, dos próximos mandatos, a partir de então, observância desse requisito. Apenas isso. O que é mais importante destacar é apenas que será prestigiado, escolhido, garantida aí a liberdade de escolha do prefeito, porém, dentre aqueles residentes domiciliados, há no mínimo 1 ano nos distritos administrativos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Então, fica esclarecido no projeto, qual que é o limite, o vereador Jean, para residência, 4 anos?
Seria 4, mas a emenda diminuiu para 1 ano.
Então, os pares estão compreendidos? Projeto ainda em discussão.
Discutindo, senhor.
Com a palavra, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez eu volto a falar e parabenizar nosso colega que trouxe aí esse projeto de lei ordinária, mudança na lei orgânica do município, e parabeniza aqueles que fizeram a emenda, né, concernente, primeiramente, essa questão que o senhor disse, dos 4 anos, que agora seja 1, mas vai ficar de um bom tamanho, e que seja a partir agora de janeiro de 2021, e vai ser atendida a população, que queria que fosse uma pessoa do local, que conhecesse do problema do distrito, e que daí para frente as coisas funcionassem. Então, tem o meu voto lá na CCJ e vai ter aqui. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda em discussão o projeto, em votação, a lei orgânica fala que... ainda em tempo, vereador Domingos Paula.
Presidente, obrigado. Eu estava até comentando com o vereador Jean aqui, porque antigamente era eleição no distrito, né? Eu até falei com o vereador Jean que nós vamos acrescentar depois nesse parágrafo desse projeto um novo projeto que possa conter eleição, que o próprio morador do distrito escolhe o seu subprefeito, igual era antigamente. Que aí ficaria uma coisa mais democrática, mais, né, vereador João? Porque no passado, vereador Pastor, era dessa forma, depois que mudaram.
Obrigado, vereador Domingos Paula. João Feitosa, ainda na discussão do projeto.
Obrigado, senhor presidente. Eu concordo plenamente com o novo vereador Domingos de Paula. Eu acho que a comunidade do distrito pode sim escolher, o prefeito pode colocar o nome de 3 e deixar a comunidade daquele local escolher qual é o melhor. Mas enfim, eu parabenizo o Jean por essa propositura e acho que tem que sim ter participação dos moradores do distrito, como bem diz, que conhece o trabalho de todos ali, o conhecimento de um e de outro. Mas então fica aí, parabéns, novo vereador Jean. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Projeto ainda em discussão. Em votação, a lei orgânica fala que para alteração precisa ser votação nominal e 2/3 dos pares presentes. Então, vamos à votação nominal. Exatamente. Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira. Deusmar Japão. Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável, senhor presidente. E volto aqui a frisar o que o meu colega disse. Quem sabe para a próxima nós ter condições de fazer essa mudança que ele disse aqui, vereador Domingos de Paulo. Obrigado.
Jean Carlos.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
João da Luz.
Favorável, presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Lélio Alvarenga.
A favor, presidente.
Lizier José Borges.
Favorável.
Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável, senhor presidente.
Pedro Mariano.
A favor, senhor presidente.
Thaís Souza.
Favorável.
Valdete Fernandes.
Favorável.
Wederson Lopes.
Favorável.
Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto 031-2017 está aprovado pelos pares. Palavra com o secretário Wederson Lopes.
Senhor presidente, agora as emendas que foram apresentadas. Aqui é a primeira emenda. Projeto, deixa eu ver aqui se eu acho essas emendas aqui, né? Emenda supressiva. Fica suprimido os parágrafos 3º e 4º do artigo 10A do projeto de lei em tela. Portanto, o entendimento da Comissão de Direito do Servidor Público e Trabalho é favorável ao projeto na forma da emenda supressiva disposta. Então, está suprimindo os parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 3º e 4º diz o seguinte. Os administradores dos distritos do município de Anápolis que porventura vier a sofrer quaisquer restrições por parte da controladoria do município de Anápolis em suas prestações de contas, serão imediatamente exonerados de seus cargos, além de que ficarão excluídos de novas escolhas e nomeações para idêntico cargo no âmbito do município de Anápolis. Essa foi a proposta para suprimir. E o quarto, também da mesma forma, preferencialmente nenhum dos administradores dos distritos de Anápolis poderão ser escolhidos e nomeados mais de uma vez, exceto se não tiverem os mesmos sofrido quaisquer restrições por parte da Controladoria Municipal de Anápolis, bem como tiver desempenhado contendo o seu encargo e ainda tenha o apoio considerável parcela dos residentes do respectivo distrito. Então, essa emenda, ela propõe a supressão desses dois parágrafos, senhor presidente. Deixa eu ver aqui. E aí temos aqui mais uma emenda. Emenda na Comissão de Finanças. Que está emenda... Modificativa. Está modificando o artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 1º. Os administradores dos distritos do município de Anápolis serão escolhidos dentre os brasileiros natos ou naturalizados maiores de 18 anos, em dia com o serviço militar obrigatório, em pleno gozo de seus direitos políticos e civis, bem como as suas obrigações eleitorais e bom antecedente, residentes e domiciliados no distrito há no mínimo 1 ano. É aquela questão que o vereador explicou, de 4 para 1 ano. Essa é outra emenda. E tem uma última emenda, que é a emenda modificativa, modificando o artigo 2º. Essa emenda à lei orgânica entra em vigor a partir de janeiro. Então estão aí as emendas, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. As emendas supressivas, modificativas, estão em discussão. Em votação, como no início, votação nominal. Vereador Alfredo Landim, votação das emendas.
Presidente.
Favorável.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador Luiz Santos Lacerda.
Não sei se já passou já, não vamos ter oportunidade de discutir as emendas, não, presidente. Já discutiu?
Mas o senhor quer discutir ainda em tempo, passa a palavra a Vossa Excelência.
Eu entendi que tinha discutido só o projeto original.
A palavra, Vossa Excelência, ainda a discussão à emenda.
Apenas falar em relação às emendas, senhor presidente. Primeiro, reconhecer aqui o trabalho e o esforço do vereador Jean Carlos. Faz tempo que ele está com esse projeto na pauta, tramitando aqui na Câmara, e realmente é uma contribuição que eu vejo importante que ele está dando aí para a escolha aí do subprefeito. E essa emenda que está sendo excluída, eu acho que realmente é uma boa ideia, é justo, porque ia impedir. Primeiro, ia impedir do gestor, que a lei fala que o cargo comissionado ela é de livre nomeação e exoneração. Você já ia realmente travar o gestor nesse sentido aí. E o outro critério aí é que nós estaríamos aqui praticamente já aplicando uma pena em cima das pessoas que sequer teriam o direito aí de estar se defendendo de possíveis acusações. Então, essas pessoas só de estar lá acusado pela procuradoria já estaria totalmente impedido, o que eu vejo que travaria também o processo. Então, vejo que as emendas estão contribuindo, a outra emenda parece que muda só a questão aí de 4 anos para 1 ano de... Então, vejo que as emendas... Isso. Então vejo que as emendas realmente estão contribuindo bastante com o projeto. Se nós aprovarmos as emendas, aí sim, eu acho que essa casa estará dando uma contribuição importante, uma vez que, como é emenda à lei orgânica, o prefeito não terá oportunidade lá de vetar ou de sancionar. Ela será promulgada aqui na própria casa. Então, nesse ponto que eu vejo, nós temos que ter realmente alguns cuidados, mas nós estamos dando uma contribuição importante aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Exatamente, por ser alteração na lei orgânica, votação nominal. Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favor.
Domingos Paula.
A favor.
Deusmar Japão.
A favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável, vereador Lélio Varenga.
Favor, presidente.
Lisier José Borges.
Favorável.
Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Luz de Mar Silva.
Favorável.
Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Passo a palavra ao secretário, vereador Ederson Lopes.
Projeto de lei ordinária 104/2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, que institui no município de Anápolis o programa Proágua e dá outras providências. Favoráveis ao projeto, Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo e Ambiente, com emendas, e a Comissão de Finanças, em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 104 de 2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Inicialmente, com a palavra, o autor.
Senhor presidente, já falamos na tribuna sobre esse projeto. Agradecer às comissões aí que tramitaram o projeto. O projeto está agora aqui para a primeira votação no plenário. E nós estamos criando a lei que institui o programa Proágua através de lei. É um programa que já funciona no município de Anápolis desde 2017, com o governo do nosso prefeito, Roberto Naves. E esse programa, ele já foi, inclusive, premiado nacionalmente e internacionalmente. Programa, inclusive, que levou o seu idealizador, o diretor Antônio Zaeck, para Washington, para a Alemanha, recebeu premiação aqui no Brasil. Hoje nós temos, inclusive, bancado pela uma organização especializada em meio ambiente, uma consultoria que está trabalhando internamente na Prefeitura Municipal de Anápolis, especializada em desenvolvimento sustentável. Graças ao programa Proágua, graças à atenção que o prefeito Roberto tem dado ao meio ambiente no município de Anápolis, esse programa ele já revitalizou várias nascentes aqui no município de Anápolis e principalmente a questão da arborização urbana. E nós, quando estávamos à frente ali da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nós implementamos aqui os jardins de chuva, que são projetos premiados, inclusive, e que hoje são objetos de estudo na UNB, na Universidade de Brasília. Um jardim de chuva funciona ali na Praça do Emanuel, quando foi revitalizada no ano 2018, e outro ali no Trevo do Recanto do Sol. Então, é um programa importante, mas que não havia sido ainda estabelecido por lei. É regulamentado por decreto, funciona no município, e nós agora estamos garantindo para que essa lei, sendo aprovada, que esse programa, ele possa permanecer e continuar contribuindo para o desenvolvimento do município de Anápolis. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão desse projeto de lei do nosso colega vereador Ederson Lopes, aqui aonde cria no município de Anápolis o Proágua e dá outras providências, eu sou membro da CCJ e lá, pelo direito que o vereador tem, o parlamentar, eu fiz um pedido de vista à nossa presidente, Thaís Souza. E naquela oportunidade eu levei o projeto e dei uma estudada no projeto e fiz um pedido à nossa promotora Sandra Mara Garbellini. E eu queria pedir a Vossa Excelência, se for possível, ceder que ele fizesse a leitura, que eu acho que está indo no projeto. Para o povo entender que os vereadores, a gente não faz as coisas pela coxa. Mas é um direito do vereador pedir, e eu pedi a quem de direito, que é a promotora Sandra Mara Garbellini, e ela me enviou o parecer. E eu pedi que anexasse no projeto esse parecer da promotora Sandra Mara Garbellini. Mas eu quero dar aqui meus parabéns, Vossa Excelência, a tirar do projeto, né? Ficou devendo. Mas a Sandra foi a favor. E eu pedi que deixasse, eu queria que deixasse o parecer dela, se fosse possível. E parabenizar ao Antônio Zaek, a Vossa Excelência, vereador Ederson, por trazer esta casa, teve meu voto lá na CCJ e vai ter aqui. Parabéns por esse trabalho. Mas nós fazemos dentro daquilo que a lei permite e agradeço aqui a promotora Sandra Mara Garbellini por atender o meu pedido e mandar o parecer para esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, apenas em cima das palavras aqui do pastor Elias, por isso que, embora nós tenhamos aqui divergência de um ou outro parecer das comissões, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça, mas nunca podemos deixar de reconhecer o valoroso trabalho das comissões aqui para esta casa. Porque o trabalho das comissões é justamente esse aí que o pastor Elias acabou de falar, buscar as informações, buscar corrigir algumas imperfeições que tem no projeto, para que ele possa chegar aqui em plenário redondo para ser votado. Então, cumprimentar o vereador Ederson Lopes pelo projeto, mas também reconhecer mais uma vez aqui o valor, né, e a importância do trabalho desempenhado nas comissões. Embora, de vez em quando, a gente tenha aqui alguma divergência em relação a algum parecer, mas volto a dizer, o trabalho das comissões nessa casa é importantíssimo para que o projeto chegue aqui já corrigido aquelas imperfeições para que nós possamos votar. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, agora são duas emendas que constam nesse projeto. As emendas de autoria da vereadora Thaís Souza, emendas que inclusive foram repassadas pelo Antônio Zaek, sugerindo que essas emendas fossem acrescentadas ao projeto. Então, uma emenda modificativa, que está modificando o inciso 6 do artigo 8º. E a emenda diz o seguinte: fomentar a prática de paisagismo interessada pelos princípios ecológicos com o uso da flora nativa, tais como gramíneas, plantas menores, arbustos e árvores voltados para conciliação de demandas urbanas com serviços ecossistêmicos, permitida a promoção de concursos para áreas de grande visibilidade ambiental. E a outra emenda é uma emenda aditiva que está acrescentando os artigos 12 e 13. O artigo 12, o programa Proágua promoverá o pagamento de serviços ambientais como forma de incentivo econômico a proprietários ou possuidores de imóveis rurais ou urbanos que possuam áreas naturais capazes de fornecer serviços ambientais. E o artigo 13, nas áreas e jardins públicos serão preferencialmente utilizadas técnicas de engenharia como soluções baseadas na natureza, como alternativa à adoção de técnicas tradicionais para drenagem e percolação da água no solo, que é o jardim de chuva, que nós dissemos aqui, trincheiras de infiltração, dentre outros, ressalvados os casos em que esta preferência se mostre insuficiente. São essas duas emendas, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. As emendas ao projeto 104/2020 estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wederson.
Vou explicar aqui para o vereador Domingos o que quer dizer a emenda aqui. Principalmente essa segunda emenda, vereador Domingos, ela mostra hoje como é que é feito processo de drenagem nas cidades, que nós estamos acostumados. Galeria de água pluvial, pega a boca de lobo, pega a água da chuva, vai para a tubulação e cai no manancial. O que isso gera com o tempo? Isso gera o transbordamento dos cursos hídricos. O alagamento, o transbordamento, às vezes erosão, às vezes você acaba ali danificando as margens dos cursos hídricos. Com esse processo que nós começamos a implementar na cidade de Anápolis, a água da chuva ela vem e ela volta diretamente para o lençol freático. É o que chama-se de percolação. Então você não vai escoar a água da chuva para o curso hídrico. Você capta a água da chuva e ela infiltra no solo e já vai direto para o lençol freático. Então você evita danos de transbordamento dos cursos hídricos e você consegue trazer de volta ou recuperar o lençol freático de uma maneira mais eficiente. Anápolis, ela foi a única cidade escolhida no Brasil como uma cidade sustentável devido a esses projetos inovadores que estão sendo implementados durante essa gestão do prefeito Roberto e que eu tive a felicidade de fazer parte enquanto estive à frente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, esclarecendo aqui ao vereador Domingos, essa emenda. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Com a palavra, vereador Luiz Santos Lacerda.
Importante o esclarecimento do novo colega, vereador Wederson Lopes, que tem muitas coisas que, às vezes, a pessoa que é leiga faz achando que está ajudando e está atrapalhando. Então, importante esse esclarecimento trazido por Vossa Excelência. E cumprimentar mais uma vez pelo projeto, que a Anápolis ela tem sido premiada na área do ambiente, do meio ambiente. E nós temos recebido prêmios importantes já há muito tempo. Na época da nossa gestão aí também não foi diferente. A cidade recebeu diversas vezes premiação, principalmente pelo tratamento ali do aterro sanitário, onde colocou a Anápolis também nas revistas especializadas em informação, nos órgãos de imprensa, especializados aí principalmente nessa questão do meio ambiente. Então não é de hoje que a Anápolis realmente vem recebendo prêmios, graças aos acertos aí dos gestores anteriores também, que levou a Anápolis a essa condição. Mas importante aí a emenda e também importante o esclarecimento feito aqui pelo vereador Wederson Lopes. Eu também não havia ainda pensado nesse esclarecimento aqui trazido para Vossa Excelência, que a água também sendo jogada diretamente ali no curso, no rio ali, ela pode causar também problema. E, então, por isso que válido aí os esclarecimentos feitos aqui pelo vereador Wederson Lopes. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. As emendas ainda estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. As emendas estão aprovadas por unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária 108/2020, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos agentes políticos do município de Anápolis para a legislatura de 2021 a 2024. Favoráveis ao projeto, as comissões de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças. Senhor presidente, em primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária 108/2020, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação. Ainda em tempo, vereador Luiz Santos Lacerda. Não, Vossa Excelência, não. Então, está em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 108/2020, aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário para leitura de votação e votação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso a ser encaminhada para a Escola Paroquial Santo Antônio pela nota 7,9 no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Essa moção de aplauso é de autoria do vereador Jean Carlos, assinada por diversos outros vereadores. Temos aqui uma moção de apelo, de autoria da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Os membros são Américo Ferreira, Fernando Paiva, Luiz Lacerda, João Feitosa e Luzimar Silva, solicitando ao chefe do Poder Executivo viabilizar a utilização do campo de futebol de Várzea do distrito de Interlândia. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de pavimentação asfáltica e construção de galeria de água pluvial nas ruas R6A, CHA, B e C, do Novo Paraíso, Rua 1, esquina com a Rua 2, Jardim Petrópolis, e Rua Caiá de Salim, e Rua Abraão Aemar, do bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Eliseu Zé Borges solicitando a CMTT instalação de uma lombada física na Rua Marcos Iracau Mendes, bairro Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando apreciação para possível implementação dos direitos de promoção dos servidores pertencentes ao quadro da Polícia Militar. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando a regularidade do abastecimento de água no bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador João Feitosa solicitando serviço de iluminação pública no bairro Chacras Colorado, com lâmpadas de LED. Requerimento do vereador João Feitosa solicitando iluminação pública no bairro Parque dos Pneus, lâmpadas de LED. Requerimento do vereador João da Luz Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando a CMTT implantação de quebra-mola na rua L8, Leblon. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando a CMTT redutor de velocidade na Alameda, Rio de Janeiro, Industrial Aeroporto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Os requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Sim, presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente. Referente à moção de aplausos encaminhada à Escola Paroquial Santo Antônio, já não é a primeira vez que nós temos que comemorar aí, mais uma vez, o bom desempenho dessa escola, que é uma escola paroquial conveniada com a Secretaria Municipal de Educação, mais uma vez atingindo o primeiro lugar do IDEB, aí, do Ensino Fundamental, fase 1, e cumprimentar agora a diretora Carla Batista Lima, se não me engano, Carla, pelo trabalho também realizado. Esta que já é uma escola que tradicionalmente tinha desempenhos também dessa mesma envergadura, destacando aí o ensino fundamental desde aí a gestão da nossa diretora Lara Bethânia. Então, cumprimento aqui todos os profissionais da educação da Escola Paroquial Santo Antônio, na pessoa da nossa também amiga diretora Carla Batista Lima. E também estendendo aí ao reitor do santuário agora, o padre Fábio Barbosa, que também contribui ali com todo o processo de educação daquela comunidade escolar. Também em relação à moção ao secretário de Segurança Pública, para que possa efetivar as promoções dos policiais militares e bombeiros, que aguarda as promoções de lei. Nós fomos procurados por diversos deles, e nós sabemos que é uma demanda a nível estadual, mas fizemos aqui o apelo em nome dos policiais e bombeiros do nosso município. E ainda também a Saniago, nós fizemos um requerimento aí, uma solicitação, para que possa, de uma vez por todas, solucionar essa infeliz rotina de desabastecimento de água no bairro Bom Sucesso. Um bairro central, ali né, do lado da Avenida Tiradentes, próximo ao Morro do Capuava, que tem sofrido constantemente com essa dificuldade. Então nós pedimos aí que possa ver qual é o problema técnico que está causando esse desabastecimento. E não apenas agora, estamos próximos a estiagem, mas em períodos, inclusive, de chuva. Então fica aí o registro, para que nós possamos ter essa solução. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, João Feitosa, Américo Ferreira e pastor Elias Ferreira. Com a palavra, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar aqui o novo presidente da Comissão de Esporte e Lazer, o Américo, juntamente com o Fernando, eu, sobre essa moção ao secretário Kim, e tenho certeza que ele vai estar nos atendendo, haja visto que a cidade de Anápolis é uma cidade formada por vaziano, né, vereador Américo? E é mais do que justo que se possa dar condição a esses atletas vazianos. Já visto que a maioria dos campos society está funcionando, eu acho que a responsabilidade de cada atleta prevalece muito mais. Principalmente ali no campo ali de Interlândia, onde eu fiz um requerimento ao secretário Kim, e imediatamente ele foi lá e mandou tirar o cadeado lá do campo de futebol. Eu tenho certeza que ele vai estar olhando com carinho essa situação aí, para que os atletas possam estar voltando aos campos de futebol. E também, seu presidente, o requerimento ali, para colocar a lâmpada de LED ali no Parque dos Pirineus, na Chaco Colorado, nós já conseguimos ali, na entrada, fazer uma revitalização ali, num canteiro central, e colocarmos uma lâmpada de LED ali. Mas precisa fazer a extensão em todo o bairro, e o prefeito Roberto Naves já tem essa preocupação, e tenho certeza que tanto ele quanto o Márcio, que é morador lá do Parque dos Pirineus, vai estar fazendo com que aquele bairro, que é um bairro bonito, um bairro antigo, possa ser contemplado também com lâmpada de LED. A gente está correndo e o prefeito já autorizou a contratar uma empresa para nós fazermos a implantação de poste na média tensão ali, para iluminar também aquele trecho de acesso ao Parque dos Pirineus. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, Américo Ferreira.
Senhor presidente, essa moção de apelo da comissão de esporte aí ao nosso chefe de poder executivo é para estar pedindo aí a liberação, não só desse campo lá de Interlândia, mas assim, de todos os nossos campos varzianos aí do município, uma vez que a gente sabe que nós temos aí os nossos atletas aí que são apaixonados do futebol, e assim, a gente é bem cobrado nessa questão aí da liberação dos campos, uma vez que a gente sabe, e todos também têm a consciência aí, do uso, né, que tem que ter aí, o comprometimento para poder estar seguindo as normas aí, os protocolos aí que vem sendo orientado aí pela equipe da saúde. Então aí fica aí o nosso pedido, mas também conscientizando aí os usuários para que possa usar com cautela, né, dentro da seguindo os protocolos da saúde. Então só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desses requerimentos, moções, eu quero discutir aqui a moção e também alguns requerimentos que foi feito aí. Nessa moção do nosso colega, vereador Jean, quanto à questão das promoções do nosso do Corpo de Bombeiros, dos militares, é merecido sim. Até porque, indiferente de qualquer lugar, o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, aqui na cidade de Anápolis, e aonde o terceiro comanda responde, eles têm feito um brilhante trabalho. Brilhante trabalho. E nós precisamos sim que até então o governador Ronaldo Caiado, ao nosso secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, veja essa situação e que eles possam ser merecedor daquilo que a lei dá o direito a eles, que é a sua promoção devida. E também, quanto aos requerimentos, senhor presidente, quero fazer um pedido aqui ao nosso secretário Francisco Lacerda. Continue vendo com carinho, observando. Há um requerimento meu que foi feito já desde 2017, no meio do ano, e nós voltamos a repetir com ele que seja visto e olhado com carinho a questão de ser colocado na cidade de Anápolis. Isso vai ajudar muito o meio ambiente, porque eu faço parte ali da Comissão do Meio Ambiente, sou vice da Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente, a questão do bueiro inteligente. Nós precisamos de implantar isso na cidade de Anápolis. Aonde tem dado um efeito muito grande e tem ajudado o meio ambiente. Veja o que pode ser feito para que seja implantado na cidade de Anápolis o bueiro inteligente. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. As moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Registrando a presença em plenário da imprensa na pessoa do Lucivan Machado, Rádio Manchester. Também nosso amigo João Pedro está aqui. Seja bem-vindo, João Pedro. Não havendo mais assunto a ser tratado da ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com Américo Ferreira, Pastor Elias Ferreira e João Feitosa inscrito. Com a palavra, Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu havia pedido o senhor pela ordem e eu quero
ler aqui o que a nossa promotora Sandra Mara Garbellini me enviou a respeito do ofício que eu fiz a ela na questão da implantação aí do projeto de lei do Proágua na cidade de Anápolis. Ofício 210/2020, da 15ª Promotoria de Justiça, ao senhor pastor Elias Ferreira. Assunto, Proágua, programa Proágua. Senhor vereador, a par de cumprimentá-lo, em atenção à vossa solicitação de manifestação quanto ao projeto de lei que institui o programa Proágua no município de Anápolis, sirvo-me do presente para informar a vossa senhoria que este programa já tem apresentado resultados concretos de recuperação e preservação do meio ambiente e se garantir a sua continuidade ao longo do tempo, dada a relevância de sua finalidade na tutela do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ao anseio, renovo-lhe protesto de elevada estima e de estrita consideração. Sandra Mara Garbellini, promotora de justiça. E eu pedi para que seja anexado essa manifestação, né, também da nossa promotora Sandra Mara Garbellini, junto a esse projeto, para que não fique sem ter uma resposta dela do pedido que eu fiz. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado à promotora Sandra Mara Garbellini, e que esse projeto vai ser uma benção, já está sendo e vai ser daqui para frente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, Américo Ferreira.
Senhor presidente, eu quero repercutir sobre o ecoponto lá do Adriana Park, ali da Rua H. Aquele ecoponto, a gente entende que realmente ele tem que ser transferido ali daquele lugar. Uma vez que ele está ali entre a Igreja Santa Rita de Cássia, o CEMEI Anitta Malfatti e também aquela unidade de saúde ali, o posto de saúde ali do Adriana Park. Então, realmente, ele tem que ser transferido daquele lugar. Mas dizer assim, ó, que já está sendo feito por algum tempo esse trabalho. Nós temos feito ali várias reuniões com o secretário de Meio Ambiente, ali, o doutor Fabrício, e também mais alguns ali da sua equipe. Doutor Fabrício, até na última reunião, ele nos apresentou já um projeto bem adiantado, um projeto realmente dentro de todas as exigências do meio ambiente, projeto fantástico ali, para poder estar instalando um novo ecoponto ali naquela região, e inclusive já com a área praticamente definida para que seja feito ali a instalação desse ecoponto. Nós temos hoje à tarde mais uma reunião com o nosso secretário, com o doutor Fabrício, para estar discutindo a construção e a transferência daquele ecoponto ali do Adriana Park. Mas enquanto isso, senhor presidente, a gente pede a colaboração daquelas pessoas que realmente fazem o descarte. Uma vez que a gente teve esse final de semana, olhando ali na nossa região, são vários os pontos ali que já está sendo feito o descarte de lixo. Por exemplo, ali na saída do Miranápolis, ali no final ali da Avenida Souzânia, já está virando ali um lixão. Então a gente pede aí a colaboração, até que seja feito aí a transferência do ecoponto. Com certeza vai ser um ecoponto que vem realmente para resolver o problema ali da nossa região. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Hoje, em comunicações, presidente, eu quero dizer sobre a paz, pastor Elias. Hoje, 21 de setembro, Dia Internacional da Paz. Peço a Deus, a Nossa Senhora, que nos dê paz, tranquilidade, em especial a fauna e a flora, a nossa natureza que está sendo queimada, o que o nosso planeta está sendo queimado, por inconsequência, por irresponsabilidade, por ganância do homem, de nós mesmos. Então, que essa paz possa chegar ao coração dessas pessoas que de forma irresponsável coloca fogo no nosso ambiente, trazendo perca à nossa fauna e à nossa flora, matando, queimando os animais, os bichos, enfim, acabando com o nosso planeta Terra. Então que esse dia possa ser refletido nos corações de cada cidadão brasileiro e mundial. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui dizer a toda a população de Anápolis e trazer meus parabéns, senhor presidente. Ao radialista, hoje é 21 de setembro, é dia do radialista. E eu quero lembrar aqui nas pessoas do nosso amigo Orisvaldo Pires, que quando ele começa a falar, a população para ouvir. Meus parabéns. Cumprimento aqui o Lucivão Machado, o Jonathan, ao Marcos e a todos que trabalham na área da comunicação, né? A doutor Newton Pereira, ao nosso amigo Jairo Mendes. Parabéns a vocês. Eu já ouvi em muitos lugares, Orisvaldo Pires, que o povo de Anápolis não sabe viver sem o rádio. E parabéns a todos vocês, a todos os radialistas, que Deus proteja e guarde vocês por onde vocês passarem. Procure dar mais notícia boa, larga as ruins para lá, mas não tem hora que não tem jeito, né? Mas que Deus abençoe vocês e guarde vocês. Parabéns a todos os radialistas. Obrigado, senhor presidente.
Comunicando.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Também cumprimentar todos os radialistas de Anápolis. Certamente que, se fossem enumerados aqui, cometeríamos algum lapso aí. Então, quero cumprimentar a todos e dizer que eles realmente fazem a diferença aí, levando informação e certamente entretenimento também à comunidade. Mas também, vereador João Feitosa, oportuna fala de Vossa Senhoria em relação às queimadas, e nós temos visto aí que locais estão sendo devastados, parques, né, reservas ambientais, áreas de proteções ambientais, e não vai longe não, muito próximos de nós também, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, e isso realmente é bastante preocupante. Nós precisamos pedir, sobretudo às autoridades nacionais, que tenham maior zelo e uma política mais eficiente no sentido de prevenir e combater essas dificuldades que estão realmente enfrentando aí tantos locais com queimadas que estão prejudicando imensamente o ecossistema. E também, por último, tivemos aí uma flexibilização na questão dos eventos. Salvo engano, 80 pessoas. Aqueles que, de fato, têm ali, de forma profissional, a condição de seguir os protocolos. Foi importante. Mas aí, de qualquer forma, vereador Leandro, presidente, certamente nós haveremos de pontuar outros segmentos que abrirão aí, já haviam solicitado, mas com esse precedente terão aí a perspectiva. Por exemplo, algumas escolas de dança, que tem a aglomeração até menor, já fui cobrado aqui algumas situações que também poderão aí estar, né, tendo um olhar e uma cautela maior por parte da secretaria e do comitê gestor nessa questão dos decretos relacionados à pandemia. É óbvio que os eventos, os profissionais também faziam jus e já foi um bom avanço, mas precisamos de olhar para alguns outros segmentos, porque ficou questionado nessa situação, porque eles também não podem, diante de uma aglomeração menor, e observar os protocolos. Certamente haveremos de pautar e pontuar isso com a vigilância sanitária, mas já é importante essa vitória em relação aos que trabalha com eventos que tanto cobrava também do senhor e certamente de outros colegas para que possam exercer suas atividades de forma a conciliar a prevenção, os protocolos, mas também o seu ganha-pão. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Da minha parte também, né, fiquei muito feliz com essa notícia de que as pessoas, os profissionais que mexem com o evento possam estar realizando eventos com no máximo 80 pessoas, obviamente respeitando aí as normas, as técnicas da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, que como o vereador Jean Carlos colocou, todos precisam trabalhar, todos precisam levar o sustento às suas casas, às suas famílias, e isso é muito importante, porque nós estávamos acompanhando o sofrimento e o desespero de todos os cerimonialistas, pessoas que mexem
com evento, também garçons, cozinheiros, seguranças, enfim, todo o grupo que faz acontecer os eventos em nosso município. E era notório que as pessoas estavam fazendo os eventos em outros municípios aqui próximo, ao lado. Então, cumprimentar a Vigilância Sanitária, o prefeito Roberto Nasso, por essa sensibilidade aí aos promotores de eventos, pessoas que contribuem aí com o seu trabalho para que os eventos aconteçam em nosso município. Outra notícia boa também é que essa semana teremos chuva. Se Deus abençoar, nós de hoje para quarta-feira nós teremos chuva aqui na nossa cidade. Nós estamos realmente precisando, né, da chuva. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 22 de setembro, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam até aqui, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus.